Muito bem, agora são 11 horas 8 minutos aqui em Lagoa Vermelha. Temos mais uma manhã bonita, apesar de querermos um pouco de chuva. O céu completamente azul aqui no centro de Lagoa Vermelha. Temperatura ainda um pouco baixa, 17 graus nesse momento. E no início do programa Temática, se você já estava sintonizado aí às 9 horas da manhã, percebeu que eu e o Rudy brincamos, né? Que hoje o assunto das 11 era um assunto que causava muita discórdia, às vezes até brigas, separações de membros da família, porque nós vamos falar hoje sobre herança e como é que se divide os bens do falecido, né, entre os seus herdeiros. Por isso, o nosso convidado hoje é o doutor André Lopes, que é advogado com atuação voltada a essa área, atuou também durante 15 anos em tabelionato, então é uma pessoa que tem muita experiência para falar a respeito desse tema. Tem escritório aqui em Lagoa Vermelha também com outros 3 advogados e o foco de todos é justamente isso, porque eu tenho certeza que deve aparecer muito problema com relação à herança, né, doutor? Porque a gente ouve aí, é só conversar com alguém aí, você descobre que na família já teve algum problema relacionado à divisão dos bens. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação grande estar aqui contigo para tratar desse tema, que como tu disse, em algum momento da vida nós vamos nos deparar.
E geralmente dá atrito, né? Por mais que a família seja unida, às vezes chega essa hora aí, alguém acha que algo não está justo, e aí já cria esse conflito.
Exatamente, né? É uma situação muito delicada, porque ele envolve um momento muito, às vezes, triste, né? Com o falecimento. E a questão patrimonial, ela acaba, né, sempre trazendo repercussões. Então, é muito comum que algum dos herdeiros se sinta prejudicado em relação aos outros. É também um quadro em que a gente verifica que não houve uma preparação para essa ocasião ainda em vida. Então, isso acaba fomentando muitas discordâncias, né?
Aliás, doutor, quando é que inicia esse debate para saber quando é que vai acontecer a divisão dos bens? Assim que a pessoa morre, os herdeiros já se mobilizam? Qual é que é geralmente o trâmite?
Então, a gente começa a tratar do direito sucessório de forma preventiva, mas o inventário em si, ele é aberto com o falecimento, tá? A partir do momento que a pessoa falece, é aberta a sucessão, e aí então os herdeiros já têm que encarar essa missão de resolver todas as questões pertinentes, né, ao inventário.
Geralmente já encaminham depois de um mês da morte, mais ou menos, quando é que começa?
De acordo com o Código do Processo Civil, as partes têm um prazo de 2 meses para fazer a abertura formal do inventário, tá? Hoje a gente trabalha no Brasil com a ideia do inventário ser feito em regra de forma extrajudicial. Esse extrajudicial significa que ele pode ser feito por escritura, no tabelionato, onde as partes são acompanhadas por um advogado, e para isso todos os herdeiros precisam estar de acordo e serem todos maiores e capazes. Tá? Quando nós não temos uma situação que envolve herdeiros menores ou incapazes, e também quando há testamento com disposições além das disposições patrimoniais, aí sim a gente acaba ficando obrigado a fazer um inventário judicial, que é pelo fórum. Tá? Uhum. E embora a gente tenha esse prazo, então, desses 2 meses, aqui no Rio Grande do Sul nós não temos nenhuma penalidade para aquele que não observar esse prazo. Mas em diversos outros estados do Brasil, a grande maioria, a gente tem a possibilidade de ser aplicado multa nos herdeiros nos impostos que incidem sobre a sucessão. Então, a parte acaba deixando para depois e acaba sendo penalizado no bolso.
Mas aí não tem o risco de perder, por exemplo, esse patrimônio?
Não tem. A partir do falecimento, pelo princípio de Saizine, acaba ocorrendo a transmissão direta do patrimônio para os herdeiros. O processo de inventário, ele busca formalizar essa transmissão. Só vai haver a perda desse patrimônio se a pessoa não deixou nenhum herdeiro, né? Nem filhos, nem netos.
Não tem nenhum parente.
Não tem nenhum parente perto, nenhum tio, nenhum sobrinho. Aí sim, esse patrimônio vai para o Estado. Tá? Que aí é uma situação já com previsão para dar essa destinação. Mas em regra não há perigo de perda, né? Para a pessoa deixar o tempo passar. Pode ser penalizada no bolso, mas não tem perigo de perda.
Tem essas pessoas que não têm herdeiro nenhum, não indicaram ninguém para receber herança, também não recebe. A gente vê, às vezes, acho que é mais fora do Brasil até, que fulano de tal deixou herança para o seu animalzinho de estimação. Isso ocorre de verdade? E aqui no Brasil é possível também, doutor?
Não, é uma situação assim, um pouco distante da nossa realidade, né? É. A gente vê muitos casos em que o pessoal faz um testamento e de alguma forma tenta beneficiar um animal de estimação, um bicho, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente tem a possibilidade de prever que alguma pessoa que receber o patrimônio, ela venha destinar a obrigação de cuidado para algum animal. Mas o bicho, o animal de estimação, por mais que querido, ele não tem personalidade jurídica, né?
Certo.
Então, ele não acaba impossibilitando ele de receber o patrimônio na herança.
Vamos falar, então, sobre quem são os herdeiros, né, doutor? Quem é que tem direito aos bens do falecido? Só filhos?
Não. Nós temos a situação hoje que o Código Civil prevê que são herdeiros os descendentes, então os filhos, netos, e também o cônjuge em determinadas situações, a depender do regime de bens em que foi casado com o falecido. Então, não deixando filhos, o cônjuge vai concorrer com os ascendentes, no caso com os pais. E não havendo ascendentes, então o cônjuge pode herdar sozinho. Tá? E não havendo nenhum nem outro, aí sim passa para a linha colateral, que aí vai chamar irmãos, falecidos, sobrinhos, até que todos sejam contemplados, né, para receber.
Então, nessa fila tem prioridade os que sempre são descendentes do falecido.
Exatamente. Os descendentes eles acabam afastando os demais. Então, por exemplo, no caso do regime legal de bens nosso hoje no Brasil, que é o da comunhão parcial de bens, o cônjuge ele vai ter direito à meação dos bens adquiridos na vigência do casamento, ou seja, a metade de todos os bens adquiridos na vigência do casamento, e os filhos vão dividir igualmente a outra metade. Né? Não havendo cônjuge, os filhos vão herdar toda essa parte. Caso, eventualmente, não tenha filhos, o cônjuge vai ficar com a metade e os pais poderão ser os ascendentes, né? Vão receber como ascendentes. E na falta deles, então o cônjuge vai herdar sozinho.
A gente tem aquela diferença de quando se casa, né? Da
Exato.
Comunhão total de bens e Exato. Da parcial de bens.
Exato.
Isso vale para qualquer uma das duas, doutor?
No caso da comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente ele tem direito à meação de todo o patrimônio, independentemente do momento em que foi adquirido e a forma em que foi adquirido. Então, se ele for casado com o regime da comunhão universal de bens, ele vai ter a metade de todo o patrimônio do casal,
uhum.
independente do título que ele recebeu. E a outra metade vai ser dividida entre os demais sucessores. Não havendo sucessores, vai para os ascendentes. Não havendo ascendentes, fica com o cônjuge também a totalidade.
É, agora que o senhor falou, eu me lembrei do caso do Gugu, né? O apresentador que morreu fora do país. Tinha uma ex, teoricamente mulher, né? E também seus filhos. Eles brigam na justiça para dividir o patrimônio. Então, o que acontece é isso. É a viúva ou a ex-mulher que quer provar que tinha, de fato, uma relação
Exato.
Com ele, quer ficar com a metade e a outra metade divide com os filhos.
Exato.
Se o filho que está contestando conseguir comprovar que não havia essa relação, aí os filhos ficam com 100% do patrimônio.
Exato. No caso dele também tem uma peculiaridade que tem, se não me engano, ele destinou no testamento uma parte da herança para a irmã. Que ela é administradora também desse patrimônio. Mas, em linhas gerais, a discussão que se trava no momento é se a mãe dos filhos dele mantinha uma relação de união com ele ou não,
uhum.
para que ela esteja ou não concorrendo à herança deixada por ele.
E essas porcentagens, doutor, elas são fixas? Ou seja, eu gosto mais de um filho, os outros viraram as costas para mim, quero deixar, para não dizer que nada, 10%. Para um e 10% para o outro, e os outros 80% para o filho que ficou comigo até o final da vida. Isso é possível?
Não, há possibilidade de privilegiar, sim, o filho, mas não em percentuais tão discrepantes assim, né? A gente tem sempre uma ideia de que o direito de cada filho ele é igual. Ou seja, deixa a herança, cada filho vai receber a mesma coisa. É possível que, por doação feita em vida ou até mesmo no testamento, o autor da herança ele estipule que a parte disponível, que equivale a 50% do patrimônio, ela possa ser contemplada a favor de um filho. Ou seja, é um meio de, dentro da lei, beneficiar esse filho sem prejudicar os demais. Né? Então, quando é observada essa parte disponível, que corresponde a 50% do patrimônio, ela é uma liberalidade válida uhum. e que vai ser reconhecida, sim.
Então, ele pode definir para quem passa a metade da sua herança.
Exatamente.
E só vale para filho ou para outras pessoas
Qualquer
também?
Qualquer outra pessoa. A parte disponível ele pode utilizar da forma que ele bem entender. Tá? Seja para uma entidade, seja para uma pessoa que não tem uma relação de parentesco, ou até mesmo para um dos filhos em específico.
Ah, isso
tá?
é muito interessante, né?
É. E aí, o que acontece? No momento do falecimento, a gente precisa reunir todo o patrimônio deixado na ocasião da morte, e precisa também trazer para avaliação do processo esses bens que foram objeto de doação para os filhos, somente para os filhos. como um meio de garantir que aquilo que foi doado também seja contabilizado no momento da herança, para daí a gente saber se vai ou não ultrapassar essa parte disponível. Uhum. Né? Então, se o doador não fez nenhuma ressalva de que aquele bem pode ser, não precisa ser trazido para colação no inventário, então esse bem precisa ser trazido, ele entra para a divisão, e aí o direito daquele herdeiro ele vai ser acrescido de outros bens para que chegue no seu quinhão específico, né, dentro da sua divisão. Mas não precisa, não torna inválida aquela doação que foi feita em vida.
Certo. Aqui, doutor, eu fiquei me perguntando quando o senhor falou que até a metade pode ser destinada, né, para uma entidade ou para uma pessoa. O resto se divide entre os herdeiros. No caso, se o falecido tem só dois filhos, a divisão não pode ultrapassar ainda assim os 50%. Cada um vai levar metade de qualquer jeito, por mais que ele tenha preferido o outro ou alguma coisa
não,
assim?
Não, ele pode ter essa parte disponível, por exemplo, no caso do seu exemplo dos dois filhos. A metade pode ser doada para um, exclusivamente.
E a outra divide entre eles.
E a outra divide entre eles.
Então chega a 75%.
Exatamente,
né?
Exatamente.
E quando se tem um dos dois que morreu, desses dois filhos, mas ele tem também netos, é possível encaminhar a herança para o...
Sim, sim. Aí vai depender do momento em que houve o falecimento. Se for um falecimento anterior ao falecimento do autor da herança, desse filho, aí aquele filho vai herdar por direito de representação do pai. Ou seja, ele vai ser chamado para estar na sucessão no lugar do pai. Se eventualmente ele morreu após o falecimento do autor da herança, então a gente tem a possibilidade de inventários conjuntos. Passa para o do pai falecido, passa para os filhos, e daquele filho falecido passa para o neto, então do primeiro falecido.
Certo, doutor, nós temos que fazer um intervalo aqui e daqui a pouco nós voltamos, logo após o intervalo, para falar como é que se divide esse patrimônio e também as dívidas, né? Porque não é só coisa boa que se divide depois que a pessoa morre, também tem aí algumas dívidas, vamos saber como é que funciona e vamos saber como é que realiza o inventário, enfim, tem muita coisa ainda para a gente comentar por aqui. Agora, 11h20. Seguimos com o Temática, 11h27, hoje falando com um advogado que tem atuação voltada à divisão de bens, depois que acontece a morte do falecido, né? Ou a morte dessa pessoa, na verdade, que possuía os bens. E aqui no WhatsApp tem várias perguntas, em chamadas de ligação, até eu tive que informar os ouvintes aqui que ligaram e falaram comigo de que nós não podemos direcionar perguntas dos ouvintes, e não é só para o doutor André, é para qualquer advogado, porque nós temos uma legislação que, felizmente, não permite isso. A gente não pode direcionar essas perguntas, até porque quem precisa da consulta, o ideal é que procure, então, um advogado para tratar de casos específicos. Aqui é mais um geral, né? Então, nós vamos seguir aqui a nossa conversa, doutor. No bloco passado, a gente estava falando sobre como é que se divide depois que a pessoa morreu, que cada um tem direito. Mas há um outro caso desta pessoa que já idosa decide, ela antes de morrer, dividir seus bens por conta própria. Em alguns casos, passa todo o patrimônio, ou boa parte dele, para um dos filhos. E aí registra tudo certinho aí em cartório, depois morre e os outros herdeiros, se sentindo lesados, né, deixados para trás, acabam entrando na justiça para tentar questionar isso. Como é que acontece isso? O falecido tem o direito de ainda em vida passar todo o patrimônio para um filho só, por exemplo?
Existe sim a possibilidade de, em vida, a pessoa organizar a sua sucessão, né, através do planejamento sucessório. E normalmente isso se dá através da escritura pública de doação, onde ela, respeitando a legítima de cada herdeiro, né, ou seja, aquilo que futuramente cada um deles vai herdar, ela transmite em favor deles o seu patrimônio e se reserva o direito de usufruir, o direito de usufruto em relação a esse patrimônio. Também essa possibilidade ela existe através de testamento, né? Que no testamento a pessoa vai reunir todo o seu patrimônio e estipular a forma em que ela pretende fazer a divisão para a partir da sua morte. O testamento não elide necessidade de inventário, né? A partir do testamento é que o inventário vai ser realizado, a divisão dos bens vai ser realizada. E qual que é o ponto de grande litígio? É justamente, como tu disse, quando não são observadas as regras de divisão. Quando não é respeitada a legítima de cada herdeiro, quando há um benefício para muito além do permitido pela legislação em favor de um único herdeiro, que acaba gerando, né, o descontentamento daqueles que se sentem prejudicados e levando uma discussão que acaba desembocando no judiciário. Né?
É, porque quando a gente pensa nisso, pode ser, não é só por meio de doação, né, que às vezes o pai deixa Vamos usar o exemplo do pai deixando para o filho. Às vezes também é feito aí um contrato de compra e venda, né? Para tentar ajustar, né, isso tudo, doutor. Os outros filhos geralmente conseguem reaver parte do patrimônio que foi passado ainda em vida de maneira irregular, digamos assim? Ou injusta?
O que acaba acontecendo? Quando tu trata de uma transmissão entre pai e filho de forma onerosa, como a compra e venda, o Código Civil exige obrigatoriamente que haja a concordância dos demais herdeiros, né? Então, se houve um ato simulado do pai em favor de um filho, esse ato ele pode vir a ser anulado, né? E esse prazo para anulação, ele não se perpetua. Ou seja, a pessoa, todo aquele que se sentir prejudicado, a qualquer momento no futuro, ela pode ir lá e buscar a anulação desse ato feito de forma fraudulenta. Então, anula-se o ato e traz aquele bem para o inventário. Então, às vezes, a parte imagina que está fazendo uma grande coisa, uma coisa boa,
tá
e acaba
esperto.
E acaba trazendo uma complicação ainda maior. E muito provavelmente, quando isso acontecer, a pessoa já não vai mais estar aqui e os filhos vão estar brigando por conta disso.
É, e aí tem todo um grande processo. Isso acontece também com alguns idosos que estão tendo problema de memória, né? Alguma coisa assim, em função de já não estarem, né, nas plenas faculdades mentais, doutor, que também se aproveitam da situação.
Qualquer ato de manifestação de vontade, seja ele uma escritura de doação, uma escritura de compra e venda ou testamento, ele sempre depende da manifestação inequívoca de vontade daquele que está fazendo. Ou seja, se aquela pessoa, ela, independente da idade, ela está apresentando algum quadro de perda de capacidade intelectual, vamos dizer assim, esse ato pode vir a ser anulado, né? Por outro lado, no momento em que for feito o ato, se o tabelião, independentemente da idade, consegue compreender que aquela pessoa está perfeitamente lúcida, ela pode ter 120 anos de idade que esse ato vai ser válido, uhum. Tá? Porque o tabelião ele tem a autonomia para avaliar essa capacidade e fazer o ato de forma válida.
É, interessante também esse ponto. Agora, doutor, digamos assim que o falecido, um mês antes de morrer, comprou um carro, financiou, está com o bem já na garagem, infelizmente não pôde aproveitar do carro novo. Os filhos vão ficar com esse veículo? Como é que funciona com as dívidas também? As dívidas também são divididas iguais ou aquele filho que herdou os 50% mais a parte dele também fica com a mesma porcentagem, mesmo volume de dívidas?
O patrimônio deixado pelo falecido, ele vai ser o responsável pelo pagamento das dívidas. Então, vamos supor que tenha esse carro para ser pago, mas ele tem ou dinheiro disponível ou algum outro bem que seja suficiente para cobrir o custo dessa dívida, então vai ser utilizado esse patrimônio para pagar a dívida e o que sobrar, então, vai ser partilhado entre os demais herdeiros, né? Pode ser que, eventualmente, no decorrer do processo, as partes estipulem que eles mesmos vão realizar esse pagamento com os recursos próprios. Aí é uma alternativa para que não precise, por exemplo, vender um bem do inventário para custear o pagamento dessa dívida.
Simplifica o processo.
Mas, em regra, o patrimônio deixado é responsável pelo custeio das dívidas e das obrigações deixadas pelo falecido.
Muito interessante. É. Agora, e se o falecido não tem nada e tem muita dívida, doutor?
Essas dívidas que existem, elas não vão se passar para a pessoa dos herdeiros. Por quê? Porque as obrigações contraídas pelo falecido, elas são de responsabilidade do patrimônio deles, e a partir do momento que não existe o patrimônio, não tem como tu obrigar o patrimônio pessoal dos herdeiros às dívidas contraídas pelo falecido.
Uhum. Então, se ele tiver um pouco patrimônio e, na verdade, tiver o mesmo volume de dívidas, ninguém herda nada e ele paga as contas.
Exatamente isso.
É, né? Interessante.
E
também,
se tiverem dívidas maiores que o valor do patrimônio, o que conseguir pagar, paga. O que não conseguir, infelizmente, não vai pagar com o patrimônio pessoal dos filhos, né? Aquilo que eles já tinham.
É, entendi. Bom, doutor, e como é que se organiza? O senhor falou, né, da importância de um planejamento e até de um assessoramento para fazer isso tudo. Fazer um testamento não é só o falecido uma tarde aí pegar e escrever o que, que ele quer deixar para cada um. Como é que se faz um testamento de verdade, sério, e que depois não gere problemas também aí para os herdeiros?
Nesse ponto é fundamental que a pessoa interessada ela procure um advogado de sua confiança, um advogado preferencialmente aqueles que atuam na área de direito de família e sucessões, que eles vão conseguir analisar todas as questões patrimoniais relacionadas e estabelecer uma divisão de acordo com a vontade do testador e que respeite, né, todas a legislação que a gente tem para que nenhum filho se sinta prejudicado e, na hipótese de haver algum dos filhos beneficiado, isso ocorra dentro da lei, dentro daquilo que é possível, permitido, e que não cause depois uma situação em que tenha que se devolver ou se reduzir as disposições do testador.
E tem que registrar o testamento em cartório ou dá para manter lá em casa guardado?
Não, a forma mais segura de se fazer o testamento hoje é através do testamento por escritura pública, né? Antigamente a gente tinha a cultura, a população nossa aqui tinha a cultura de imaginar que por privacidade seria melhor fazer um testamento e guardar ele em casa lá, porque ninguém ia ficar sabendo até o momento da morte. O que acabava acontecendo? A pessoa falecia, sabiam por ouvir falar que ela tinha deixado um testamento, mas não encontravam, não sabiam onde ele estava. Então, a vontade do testador não era respeitada. Tinha alguns casos também que alguma pessoa que localizava esse testamento não gostava do que estava escrito e dava um jeito de consumir com ele.
Sim,
também, né?
Sim, claro.
Então, através da escritura pública do testamento, o tabelião vai, além de avaliar a capacidade e certificar ela para o ato, o que dá mais segurança para as partes, também tem a necessidade de informar a realização desse testamento para uma central nacional de testamentos e uma central estadual também de testamentos. De modo que, no momento em que se inicia o inventário, o advogado, o profissional que está trabalhando nisso, ele é obrigado a buscar nessa central uma certidão informando sobre a existência ou não desse testamento. Então, a gente vai saber que efetivamente existe, onde, em que cartório ela foi feita, em que tabelionato ela foi feita, e buscar uma certidão de forma bem objetiva.
E na hora que se apresenta, aí o tabelião ele dá essa avaliação e acontece dele se negar também de registrar, se ele vê que não está justo ali o documento?
O tabelião ele vai ter que orientar o testador a fazer o testamento de acordo com as possibilidades que a lei permite, né? Uhum. Todas aquelas disposições que daqui a pouco forem feitas e faltarem com a verdade por parte do testador ou que não estiverem de acordo com o que a legislação determina, elas podem ser reduzidas. Ou seja, se ele deixou 100% do patrimônio para um filho e existiam outros tantos, só vai ser possível conferir a vontade do testador em relação a essa parte disponível, a parte que não extrapola a parte disponível. O que, certo, ultrapassar não vai ser observado.
Bom, meu tempo já está curto aqui, doutor, mas antes eu quero saber se um documento que não foi registrado apareceu lá, depois que a pessoa morreu, meu Deus, me fugiu a palavra, acabamos de falar, um testamento, né? Foi assinado ali, guardado na gaveta, ele tem validade também ou não tem nenhuma?
Ele pode ter validade. No caso desse testamento guardado na gaveta, o Código Civil prevê a possibilidade do testamento particular. Mas as regras dele, de validade dele, elas são muito mais rigorosas. Por quê? Porque se não for cumprido esses critérios, o juiz pode entender como inválido esse testamento. Uhum. É necessário no momento do falecimento, que se proceda o registro do testamento, que vai se levar o documento para o juiz avaliar se os requisitos legais foram cumpridos. No caso do particular, muitas vezes ele acaba não sendo observados esses requisitos e acaba invalidando a manifestação de vontade. Por isso que a gente insiste na modalidade de testamento por escritura pública, porque aí a garantia de validade é muito maior por ter sido lavrado por um tabelião, por ter certeza quanto à eficácia, de forma preventiva, trabalhar de que aquilo não vai poder ser, vamos dizer assim, invalidado posteriormente, né?
Claro. Então, não, muito bom. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista. Tem várias mensagens aqui no WhatsApp, mas eu acabei não abrindo nenhuma. Peço desculpa para os ouvintes, mas essa é a regra que temos aqui. Até a próxima, doutor.
Fico muito agradecido de participar e conte com a gente.
Obrigado ao doutor André Lopes, hoje falando sobre divisão do patrimônio das pessoas falecidas. Doutor André Lopes, advogado que atua já há vários anos nessa área, também atuou por 15 anos em tabelionato, então tem muito conhecimento. Daqui a pouco essa entrevista vai para o site da tua Rádio Cacique, para você que